Está no ar mais um episódio de Malucos na Uni com Afonso Ferreira
e Constança Gomes.
Malucos. Na Uni. Um podcast de Afonso Ferreira e Constança Gomes.
Como amantes de livros e apaixonados pela maioria do mundo literário, hoje quisemos trazer-te uma bookstagrammer e uma amiga nossa.
É verdade, ela tem crescido nas redes sociais e muito bem. Se desde já muito bem-vinda, Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem. E após vários episódios com produção, hoje finalmente estás aqui como convidada. Como é que te sentes?
Epá, é muito estranho, porque normalmente sou sempre eu que estou desse lado a fazer as perguntas e é um bocado estranho.
Pois és tu a ser a vítima.
Eu sou a vítima.
Entrevistada.
A cobaia. Então, eu vou começar pela primeira pergunta. Quando é que começou o gosto pela leitura? Ou sempre foi algo que tu tiveste contigo?
Imagina, eu não sou aquela pessoa clichê que tipo diz: ah não, eu desde que me conheço por pessoa que leio. Não, não é nada disso. Eu era daquelas pessoas que, por exemplo, havia férias de verão e os meus pais compravam-me sempre um livro. E eu comecei a ler mais, foi mais a partir do meu quinto ano, em que... Não, mentira, a partir do meu quarto ano foi quando surgiu a Violeta. Que a Violeta tinha a coleção dos livros, dos diários.
Ah, o diário eu também tinha.
As coleções dos livros da série, e eu comecei a ler mais aí. Depois migrei para os livros do Diário de uma Totó, mas era sempre em períodos de férias de verão, ou em que eu não tinha... Tinha tipo momentos de hype e depois já não mexia mais em livros. Até que de repente, eu no meu sétimo ano meti na cabeça que queria começar a ler um livro todos os meses. E eu estava na altura descobri a saga do Harry Potter e eu decidi que queria ler todos os livros do Harry Potter. E pá, depois dos livros do Harry Potter veio a saga Crepúsculo, veio, e quando dei por mim, agora é totalmente um vício e não consigo viver sem ler.
Sem ler.
Por isso é isso, agora surge no surgimento, então agora da nossa próxima pergunta, que era: se alguma vez pensaste em vou deixar de ler, cansei-me, vou migrar só para as séries, acabaram-se os livros.
Não dá, eu sou péssima para ver séries. Eu sou capaz de comprar um livro de 200 páginas, 300 páginas, e se tiver tempo, leio uma semana. Mas se me pedis a ver, se eu vejo uma série, por exemplo, agora vais-me dizer: olha, vê uma série para aí com 5 temporadas. Não consigo. A série tem de ter para aí uma temporada. Eu, por exemplo, Bridgerton estreou para aí há 2 anos.
Uhum. Não,
ao menos.
Já foi.
Acho que foi há mais.
Já foi em 2020, acho.
Pronto, foi em 2020. Eu só vi agora.
Eu ainda nem vi.
Porque eu não tinha paciência, porque eu sou péssima para ver séries. Eu sou péssima para ver séries, para ver filmes. Eu sou aquela pessoa que ao fim de semana diz: ok, eu não tenho nada a fazer, eu vou ver um filme, vou ver uma série. Não dá, eu ou ponho-me a ler um livro ou ponho-me a ver vídeos no TikTok.
Olha, por acaso, eu não disse há bocado, mas o meu gosto foi por causa dos livros do Jordan Stilton.
Eu tenho
a coleção toda, disso. Mais o meu irmão. O meu irmão tem que mais, que ele... Uhum. Tipo, era mais consumidor do que eu disse. Mas eu comecei a fazer depois. Eu tinha inveja e disse: eu vou começar a comprar os da Tia Stilton. Então nós temos tipo uma gaveta cheia, uhum, cheia, cheia da coleção toda de Jordan Stilton e metade da Tia Stilton.
É como eu também. Quando eu comecei a ler foi o Jordan Stilton, dizia a minha mãe. E a primeira vez que eu fui ao Prato, a minha tia também trouxe-me banda desenhada. E eu viciei-me em banda desenhada e Jordan Stilton ali. A minha infância foi isso. Foi tipo desenhos animados e coisa. E depois deixei e voltei agora.
Mas há uma coisa que, por exemplo, eu li a Jordan Stilton também só nas férias.
Ah, era,
que era
como eu.
Quando eu tinha o dia do... Não era o dia do livro, mas a feira do livro lá em São Martinho, que era onde eu passava. Uhum. Via assim uma feira do livro e eu pedia à minha mãe para me comprar alguma coisa.
E era sempre Jordan Stilton.
Mas os meus avós têm uma coleção inteira de Uma Aventura Antiga e dos 5. E eles queriam tanto que eu lesse aquilo. Eu hoje em dia pegava naquilo e lia aquilo num instante. Mas eu não tinha paciência para estar a ler Uma Aventura. Não sei porquê, via todos os episódios.
Eu também
filmes.
Li, eu cheguei a ler.
Eu e o meu irmão
gostei.
Consumíamos aquilo.
Eu tenho um story time que a primeira vez fui à feira do livro, era criança, era muito pequenina mesmo, e o único livro que eu comprei lá era um livro de pintar. Por isso estás a ver, as pessoas vão agora dizer: oh meu Deus, como assim? Mas é verdade, eu não era muito fã de livros.
Ah pá, eu também não.
Pois é, começou
foi.
Aquela paixão a partir do sétimo ano.
Eu agora ganhei por tua casa e pela Cati, mas foi no verão passado e tive coisa. Mas agora já parei, não leio desde janeiro.
Eu agora adquiri.
Tenta começar o Wildfire, mas não consegui.
Eu ontem fui buscar o meu novo livro, já tenho ali, para começar ali no comboio. Rei do Bluff. Estou muito curioso para a história.
Ok, então, há cerca de 2 anos criaste o Bookstagram.
Uhum.
Pronto, com o nome Just Another Reader. De onde surgiu essa vontade de mostrares ao mundo o teu gosto da leitura mais?
É assim, imagina, eu tenho esta história, eu já tinha pensado uma vez, eu já contei uma vez em podcast, mas eu paguei quando editei. Eu antes de ter a conta dos livros, eu tinha uma página de fãs que foi criada em Pai em 2019 para a Catarina Filipe. E porque eu queria fazer qualquer coisa na internet, estava entusiasmada nas redes sociais e eu disse, tenho de fazer qualquer coisa. E eu estava na minha altura no fim do nono ano e eu tinha de fazer qualquer coisa. E decidi de fazer a página, só que na altura, tipo, gostei muito da cena e tal, só que eu não estava a gostar da visibilidade que tinha, a atitude que eu tinha para com a internet não era a melhor, porque eu só pensava em querer likes e não podemos ir com esse pensamento. Depois, de repente, eu desisti da página, a página só durou um ano, e ainda existe, se quiserem procurar, ainda existe a página. Porque eu não sei as credenciais daqui, eu nunca consegui apagar aquela página. E depois, eu estava a caminho de tentar descobrir se ia entrar na faculdade ou não, tinha acabado os meus exames do secundário, estava em pleno agosto e por acaso ia estrear o penúltimo filme do After. Uhum. E eu estava só, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu estou farta de
estar em casa sem fazer nada.
Eu preciso fazer alguma coisa. E eu já gostava muito de escrever a minha opinião literária sobre os livros. Eu tenho lá um caderno lá em casa, que era sempre que eu acabava um livro, eu escrevia lá a minha opinião. E eu comecei a pensar, mas porquê é que eu não levo isto para o outro lado? Dado que eu já havia muitos criadores de conteúdo desse género e pensei, mas porquê é que eu também não faço a mesma coisa? Mas nunca pensei na altura no TikTok, pensei logo no Instagram, porque havia uma grande comunidade no Instagram. Eu não sei, o peso do TikTok para mim ainda era uma cena que eu ainda não estava muito pronta para me aventurar.
Eu acho que quando tu começaste ainda não existia aquela coisa do BookTok.
Sim.
Estava no início.
Estava
a começar, mas era por
imagina,
poucos.
Imagina, começou para aí em 2022,
Ele estava mesmo no início. E então eu decidi, pôr num dia à toa, cheguei ao pé da minha mãe, olha mãe, só para avisar, lembro-te daquela ideia que eu tive, está feito, está criada. E eu já tinha, antes de tudo, já tinha planeado o nome, já tinha feito a montagem com o nome e já tinha feito o meu primeiro post, por isso já estava tudo planeado. E a página sempre foi, e eu sempre fiz assim, desde que tenha Just Another Reader, é sempre planeado, tudo ao detalhe, não publico por acaso.
Não metes só por pôr, para encher.
Planeio sempre as coisas.
Exato.
É muito usual termos aquela percepção de que ler, e tal como tu falaste num dos episódios do teu podcast, escrito por Linhas Tortas, onde eu participei, há muito aquela percepção de ler é para os nerds, quem lê são os inteligentes. Alguma vez sentiste que te iriam tratar de forma diferente por gostares de ler?
Eu não sinto, eu fui tratada. Porque, imagina, eu estive numa fase da minha vida, da minha escola, em que eu não tinha amigos que liam. E eu tinha só, a maior parte dos meus amigos, as únicas pessoas que liam era uma outra rapariga. E ela só lia livros hot. E eu lia outras coisas. Eu estava, está bem que também as coisas que se calhar eu lia não eram as coisas melhores. Por exemplo, lia Twilight, e lia outros livros. Não lia tanta coisa hot, porque para mim... Eu aventurei-me no hot muito tarde, porque sempre foi uma
eu
coisa...
Eu aventurei-me no verão.
Eu vou-me aventurar agora.
Eu vou dizer uma coisa, eu se calhar era muito pudica para a idade e eu só comecei a me aventurar.
Eu era bem inocente.
Eu só comecei a me aventurar para aí no hot quando cheguei para aí ao nono ano, por isso.
Eu já fui mais tarde.
Por isso, para mim eu não consegui. Era a única. E então, como ela lia aquilo, para mim, tipo, nós não nos encaixávamos as duas. E como eu li estas coisas, a malta ficava tipo, oh my god, ela está a ler um livro bué da grande. Por exemplo, há um livro específico que é do Twilight, que é uma saga especial, que é A Vida e Morte, e tens o Twilight do outro lado. São dois livros dentro de um só. Esse livro é um, literalmente, é um ganda... Não posso dizer se você vai falar. É um ganda camalhaço. Aquela coisa é enorme, sim, porque são dois livros juntos. E eu lembro-me que não foi comigo, mas foi com outra amiga minha que lia, que ela estava a ler esse livro na aula e a malta estava tipo... My God, tu não tens vida. E eu também andava sempre com o livro, estava sempre a ler. E tipo, e as pessoas ficavam, mas porquê é que tu não estás a mexer no telemóvel na aula em vez de estás a ler?
Exato, tipo, redes
sociais. E quando estavam tipo, todos a mexer no telefone, eu estava a ler. Era assim o meu part-time no básico. E no secundário, depois acabei, porque primeiro depois tínhamos a pandemia,
acabaste por ficar, entre aspas, mais escondida.
Sim, mas depois também encontrei pessoas que adoravam ler. Todas as minhas amigas atualmente adoram ler, por isso é a parte divertida da cena.
Yeah. Pois. É encontrar as pessoas que têm o mesmo gosto. de o mesmo gosto que tu.
Sim, e também as pessoas só à minha volta acabam por ficar muito influenciadas, porque depois eu começo a mostrar o lado
giro da literatura. Tu e a Catarina influenciaram bastante. E
vocês é que me influenciaram bastante.
A ler, eu sempre tive aquele cheirinho por ler, se calhar muito com uma constância, mas nunca foi aquela coisa de vamos ler... Por
eu
ler,
vou,
efetivamente, era mais ler
para, uma confissão.
Para preencher coisas.
Eu sou medo de ainda ler o Wattpad. Eu leio, pá, é tão giro. Eu acho engraçado. Eu odeio clichês, tipo, ver os clichês nos
ela,
nos
ela vai no comboio e vai ler o Wattpad.
Não, por acaso não.
Então aquilo é o quê?
Se calhar é o Wattpad.
É o Wattpad.
Também é um, mas também já não li o Wattpad há semanas. Eu é que no outro dia
um
disse
primo do
se calhar não utilizou, vamos lá ver a história.
Há um primo do Wattpad que é o Fanfictions.
Sim, eu também conheço. As minhas amigas criaram uma dessas aplicações e começaram a escrever histórias lá. E eu assim, eu adorava ter isso, tipo, consegui fazer isso. Não
eu
consegui.
Vou também começar a escrever uma história.
Não consegui.
Eu já escrevi tantas
não tinha
tantas
ideias
e nunca acabo nenhuma.
Nosso patrãozinho
é mas
ali.
Pronto, como nós estamos aqui a falar do TikTok, existem milhões de vídeos agora com o hashtag BookTok. Toda a gente agora. Então, o que é que achas que... Do que é que tu achas que este... Porquê que este hobby viralizou nas redes? E achas que também o Covid foi um dos contribuidores para esse mesmo?
É assim, nós estamos a migrar para uma aesthetic, neste caso, aesthetic, uma estética muito clean girl. Nós estamos, desde que começou a pandemia, que cada vez mais a cena do clean girl está muito na moda. E o que é que pode estar a pensar, quem está a ouvir, o que é o clean girl? Clean girl é uma rapariga que preocupa-se muito com a maquilhagem, estuda bastante, lê bastante. E estas três coisas, se formos reparar, foram os três pontos do mercado das redes sociais que subiram bastante.
Exato.
A skincare e a make-up estiveram sempre lá em cima. Mas
eu fui influenciada também.
Estudar, por exemplo, os study grams, surgiram bastante.
Isso cresceu, cresceu
imenso.
Parcerias entre cadernos inteligentes, Oxford. Isso nunca se pensaria que existia. E os livros, para mim, foi a mesma coisa. Foi, como esta perspectiva de estar na vida aumentou tanto, as pessoas cada vez mais querem ser assim, querem ser aquelas pessoas que tratam da sua pele, têm uma alimentação saudável, leem, e as pessoas cada vez mais querem se transformar nessa estética. E essa estética acabou por surgir mais também na pandemia, porque as pessoas chegaram a um ponto que foi uma espécie de retrospectiva da vida delas.
Sim.
Tiveram e o que estavam a fazer de
tiveram
mal,
tempo a pensar o que é que estava na vida delas.
O que é que eu estou aqui a fazer?
O que é que eu quero para a minha vida?
E quando eram por elas, tipo, foi aquela cena de quando a gente sai de um filme inspirador, vou mudar isto tudo.
Vou mudar a minha vida.
Exato.
E as pessoas, de facto, mudaram a vida delas e muito bem, parabéns para elas. Mas que esta estética de que as pessoas são as clean girls ou os clean boys, que têm a vida
toda
muito
organizada,
estética, muito organizada, com a agenda, mas também
dessas.
Aproveitam a natureza, aproveitam a vida. Isso era incrível. Epá, eu adorava ser assim. Mas,
eu também.
Mas eu acho que, mas respondendo à pergunta, eu acho que foi graças a essa estética ter aumentado, foi por isso que também existiu por consequência o BookTok.
E eu acho que também do que ela estava a falar da clean girl e do clean boy, e depois também tem esse lado positivo de querermos mudar, tornarmos melhores pessoas, mas depois também eu acho que isso indiretamente acaba por trazer aquele lado mau de ficas obcecado com a perfeição de seres,
sim,
fazeres
sim.
A melhor maquilhagem,
eu, por exemplo,
seres o mais organizado e nos últimos dias reparei, vi isto aparecer em algumas notícias de que é, hoje em dia, se não mostras as tuas falhas, não mostras que tens um dia menos, por exemplo, falando do que nós estávamos a falar aqui, das contas dos study grams. Hoje em dia não mostras que hoje tiveste um mau dia e que não te apeteceu estudar. Mostras sempre que é perfeito, estudas todos os dias.
Tens de estudar.
Tens motivação sempre para estudar. Nunca mostras aquele lado de que, pessoal, hoje não me apetecia estudar, hoje apetecia-me chegar a casa e relaxar.
E nos livros não fica muito diferente. Nos livros já cheguei a falar sobre isso. Existe uma competição constante de
quantos
que
mais
todos
lês?
Os meses tu tens de ler. Nós temos uma coisa na comunidade que é o wrap up, que é a nossa perspectiva do mês. Ou seja, os livros que nós lemos e há booksgrams que são mais cuidados nessa coisa e, por exemplo, põem os livros que leram, a pontuação e essas coisas. Eu, nesse caso, eu não gosto nada de fazer wrap ups porque, para mim, primeiro nem me lembro dos livros que eu li naquele mês, vou ser sincera. E depois, quando eu vou ver os wrap-ups das minhas colegas, neste caso são só minhas colegas, para também fazer o mesmo conteúdo que eu, pá, fico-me a sentir super mal, porque eu só li um livro este mês. E depois, ao mesmo tempo, estou a dizer isto assim, este é o sentimento que às vezes fica no ar, de quando vemos alguém, uau, eu li tipo 10 livros num mês. epá, parabéns, conseguiste fazer isso, mas depois ficas do outro lado a pensar, se calhar eu não sou tão bom bookgrammer porque eu não consegui ler esses 10 livros.
Exato. Claro.
E diz-te muito essa confusão. E há pessoas que não fazem isso de propósito. Mas há outras pessoas que fazem isso de propósito, de querer mostrar, eu leio muito, eu
sou perfeito,
eu leio muito, e eu acho que isso não é o ponto principal de um bookstagram e de um booktalk.
Claro que
não. O principal foco de tu, se tu estás naquela comunidade, pelo menos para mim, é tu mostrar às pessoas, este mundo existe, existem estas possibilidades, existem estas histórias, podes encontrar o teu livro ideal, da mesma maneira que podes encontrar o teu filme ideal, a tua música ideal, tudo. Existe sempre a opção. Não é para servir de comparação, nem eu ter-te. E eu posso mostrar um pouco da minha vida, porque se eu não mostrar a minha personalidade, aquilo simplesmente parece que foi feito para um robô.
Exato.
Mas chegar ao ponto de dizer: olha, eu li pá, este livro em uma semana, ou estou sempre a repetir isso, eu acho que não. Que se podemos dizer isso no sentido de: o livro é tão bom que eu li uma semana. Sim. Agora, eu estar a dizer que, olha,
que
eu
é uma competição.
Olha, que... eu numa semana li 3 livros. E isto, por acaso, nós gostamos bastante quando vemos pessoas a fazer isto, porque esta não é de todo a vibe.
O objetivo.
O objetivo e a vibe que tu deves ir para,
demoro,
para dentro deste
mundo. Eu pessoalmente demoro bué de tempo a ler, porque eu gosto de ler aquilo com calma, perceber a história.
Opa, eu depende do meu mood. Opa, sim. Se me apetecer estar ali a noite toda. Tenho que continuar.
Já estás envolvido.
Vou dormir, amanhã termino e desfruto mais da história. Opa,
mas isso é como as séries. Tu, quando a série está tipo ali a agarrar-te a atenção, está num momento crucial.
Eu nas séries.
Tu vês.
Eu nas séries vou buscar spoilers, não aguento.
Eu já tinha dito isso no episódio, que é. Há meses em que, por exemplo, eu sou estudante, tal como vocês, não temos tempo para as coisas e então simplesmente há meses em que lê-se zero. Mas, por exemplo, os meses que estamos de férias, epá, eu papo livros como gente grande.
Exato.
Eu, por exemplo, a minha amiga Maria João, que me empresta os livros, ela, coitada, já me deu, pai, já me deu. 3 livros estão lá à espera para eu ler aquilo, está lá há 3 meses. A coitada, mais um bocado, não vê os livros. E eu sinto-me péssima por não conseguir lê-los. Mas tenho de respeitar o meu biorritmo.
Sim.
Que, tenho que respeitar que o tempo para ler e o tempo, porque se me forçar
para ti,
a ler, se me forçar a ler, a história não vai ter o mesmo aproveitamento que tem quando tu vais ler por tu queres.
Sim, e depois também é aquele lado de que, como tu estavas a falar, no, nas contas e tudo, mostras, me parece que é um robô que está sempre a ler tudo, é perfeito, problema dado. E depois também, se calhar, ter um bocado aquela autenticidade pessoal, podemos falhar, e até mesmo para os seguidores de mostrar aquele lado, olhem. Não faz mal não ler 30 livros no mês.
Por exemplo, eu já cheguei a ver,
não
isto não tem nada a ver com
isto,
por acaso é um bocado de desencontro a isso, mas eu já cheguei a ouvir tipo bookstagrammers a dizerem: ah, eu acho muito mal alguém do bookstagram dar erros ortográficos sendo bookstagrammer. Eu acho isso muito mal, porque imaginem, às vezes é só um problema às vezes é só um problema de digitação, ou pelo menos já tomou branca. Lá porque tu lês, lá porque tu lês bastante.
Tu és um humano, humanos erram.
Lá porque tens um... Lá está, isto, se calhar, esta opinião é um bocado polémica, mas imaginem. Lá porque nós lemos, não quer dizer que tenhamos o melhor português da Terra.
É isso que eu ia dizer, isso vai muito nem
Por exemplo, eu às vezes enquanto sinto uma grande pressão quando estou a escrever as minhas reviews ou quer que seja. Eu sinto que estou a escrever e pensar: ai, se vem uma gralha, vão já dizer, esta leitante está a incentivar a leitura e está isto tudo cheio de erros. Ok, não é para apresentarem um texto cheio de erros. Não.
Olha,
é para fazer
isso acontece-me.
Mas
coisa
de... um mínimo erro acontece, é normal.
Às vezes é o corretor ortográfico, corrige a palavra e tu não reparas. Está tudo bem.
Mas até já me fez sentir mal por isso, mas...
Eu?
Sim. Acontece-me é falar, porque eu... Às vezes falo tão depressa ou não consigo. Opa, estou a pensar muito rápido e quero dizer o que estou a pensar e não consigo. E depois, às vezes, as palavras não saem cá para fora ou saem cá para fora mal. Opa, e toda a gente me julga e diz. Por exemplo, a minha mãe diz-me assim: Constança, tu estás em comunicação, tu não devias fazer estes erros. E eu assim: mas eu não posso ser humano e errar. É essas coisas tipo. As pessoas são humanos, nós erramos.
Mas é óbvio que se tu te fosse enganar, eu não te vou estar a julgar.
Não estou a dizer isso, estou a dar um exemplo.
Mas também estás a fazer passar por isso, que eu estou aqui a julgar-te. É, mas sim, eu estou a perceber o que estás a dizer. Olha, vamos agora então avançar para a próxima pergunta e vamos falar um bocado do teu podcast escrito por linhas tortas.
Malucos. 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 Malucos.
No podcast diz então que os teus géneros favoritos são romance e fantasia. Descartarias algum livro que não fosse destes géneros? Por exemplo, se desse, darias mais importância a um livro sobre...
Eu posso terminar. É se darias tanta importância a um livro do Holocausto que davas a um de romance. Por exemplo, eu dei um do Holocausto, pode ser um de política ou algo do género.
É assim... Estou a começar todas as frases com é assim. Eu por exemplo, eu gosto muito de. Gosto de falar no Holocausto. Eu adoro. Eu não é adorar, mas tipo, eu sou muito fascinada por essa época.
Eu também.
E pelo
25, eu gosto muito
e pelo,
dessa,
e pelo
dessa
25
época,
de Abril.
Por
isso, eu gosto. Gostava muito mais de ler livros sobre esse tema. O problema é que eu, da mesma maneira que gosto de saber mais, é muito pesado. Para
exato.
Mim. E gostava muito mais. Agora, se dou o mesmo peso que dou um romance, que dou um livro sobre o Holocausto, depende. Depende da história. Porque pode ser um romance super pesado, com história muito pesada, claro, não podemos comparar um.
Sim.
O Holocausto é uma coisa muito
sim,
pesada.
Sim, exato.
Mas, por exemplo, se forem, se falarmos em peso de bom livro...
De bom livro, exato.
Acho que um romance que tenha uma história tão incrível consegue ser comparado a um livro em que tem uma ótima história sobre o Holocausto. Porque exato. Há livros sobre o Holocausto que são péssimos. Que pois. Simplesmente só querem vender em volta do tema Holocausto.
Exato, exato, exato. Por exemplo, eu fui à livraria, só porque eu gosto de entrar em livrarias e tocar nos livros, quem não gosta... E estava perto do 25, eu só via nas novidades, o 25 de Abril, passados 50 anos, aproveitaram-se tanto da parte que fazia aos 50 anos, que fizeram mais de 50 livros sobre isso.
E depois normalmente são sempre livros históricos, de retratação histórica.
Exato,
por exemplo,
então
exemplo,
retira a mesma coisa, então, não há inovação.
Eu recomendo este livro para a gente, por exemplo, O Bairro das Cruzes da Susana Amaro Velho, uhum. É um livro de ficção que nos leva exatamente para esse período, e é um livro genial, porque consegue ao mesmo tempo explicar o que era aquela fase daquela altura, o que era aquela altura, uhum. Como era viver naqueles costumes, e sem ser uma coisa tipo histórica de estar sempre a repetir houve um movimento das Forças Armadas. Não, a história dela é mostrar, olha, isto era assim.
Sim.
E é uma
o país era, vivia assim, era assim que as
é como quase vezes uma é quase estás a ler o livro dela, é como se estás a ler uma série de retratação, de uma retratação histórica, mas de ficção.
Sim.
Ao mesmo tempo.
Exato.
E acho que é assim que às vezes as coisas devem ser levadas. Por exemplo, há tantos livros do Holocausto que são levados assim, por histórias
exato.
Inventadas, porque é que o 25 de Abril também não pode ser a mesma coisa?
Exato, exato.
E
exato.
No entanto, o Holocausto acabou por ser pior que o 25
mil vezes.
Que o 25 de Abril.
Não há comparação.
Por isso, se podemos
sim.
Transformar nessa monstruosidade de histórias de ficção, porque não transformar uma história bonita que foi o 25 de Abril?
Exato.
Mas divaguei um bocado na cena, mas sim, eu era capaz de atribuir o mesmo peso de um romance a um livro qualquer, porque se uma história é boa, é uma história boa.
Nem toda a gente que lê e leva isto como um hobby pensa, eu vou transformar isto em trabalho. Sempre soubeste que querias transformar esta paixão em algo mais. Eu acho que tu já respondeste um bocado desta pergunta no início, mas... Por exemplo, sempre tiveste aquele bichinho a dizer eu vou levar isto comigo e vai ser algo que eu vou transformar no meu trabalho.
E assim, eu não gosto de dizer que o Bookstagram e o BookTok e o podcast são o meu trabalho. São as minhas diversões. Porquê? Porque eu adoro fazer aquilo. É o meu hobby.
Sim.
O meu trabalho é a minha faculdade e é o meu estágio. As redes, o meu Instagram e o BookTok e o podcast são tipo o meu escape. Para eu, por exemplo,
da realidade.
No podcast, quando estamos aqui nos estúdios, ou quando eu gravo em casa, é eu fecho a porta e estou ali no meu cantinho e estou a falar do que me querem, me apetece, sobre o que eu gosto.
Exato.
Com os meus amigos que ouvem. E eu, para mim, todos os meus ouvintes são os meus amiguinhos, eles é que ainda não sabem. e o Instagram é para mim exatamente a mesma coisa. E o TikTok é a mesma coisa.
Eu,
o Instagram e o TikTok são exatamente a mesma coisa. São aquela coisa de quando eu publico, eu adoro quando publico e tipo deixo o telefone de um bocado e de repente já vou ver, tenho uns likes e tenho muitos comentários. E especialmente o que eu gosto mais, especialmente do Instagram, porque o BookTok, o TikTok neste caso, não é tanto, porque a maior parte dos meus seguidores no TikTok não são portugueses. No Instagram já tenho mais esse contacto com portugueses e não só, também tenho brasileiros.
Sim, sim, sim.
É o facto de nós conseguirmos tipo, a nossa conexão. Por exemplo, eu sou capaz de ver um story de uma rapariga que está a ler um livro que eu adorei e eu vou mandar mensagem a dizer, olha, eu adorei, e de repente estamos a começar uma conversa e eu não conheço aquela pessoa de lado nenhum, mas naquele momento eu estou a falar.
Exato.
Eu já tive situações em que, por exemplo, eu tenho uma, para quem não sabe, eu divido o meu eu fiz, quando eu cheguei aos meus 700 seguidores, se não me engano, eu abri um Amigos Chegados, porque eu queria tentar abrir um canal de transmissão, mas eu não tenho ainda seguido as pessoas para abrir um canal de transmissão. Então abri uns Amigos Chegados para eu conseguir mostrar um bocadinho mais da minha vida e ter ali mais um bocadinho de contacto com as pessoas que me seguem.
Por exemplo, depois, quando foi a Met Gala e fui logo comentar contigo, e ele parecia assim, este parecia uma fada. E a Mariana a mandar, mas a comparar com os filmes da Barbie.
Sim, mas não é mais por esse ponto. Eu estava mais a pensar, por exemplo, eu nesse essa coisa de mostrar dos amigos chatos, eu consigo mais mostrar quando é que eu estou bem, quando é que eu não estou bem. Gosto mais de mostrar a minha
se calhar aquele lado mais pessoal.
Aquele lado mais pessoal, exato. Apesar das pessoas nunca terem visto a minha cara. E eu lembro que uma vez estava a dizer, olha, estou super nervosa para uma apresentação, eu estou, não sei o quê. E eu de nada recebo uma mensagem de uma senhora super querida, que era professora de português, que me deu dicas de como me acalmar para uma apresentação. E pá, eu até hoje levo isto para o no meu coraçãozinho, porque é incrível. Para mim, o que eu ainda acho mais incrível é eu poder falar com as pessoas gostarem do meu trabalho e sentir mesmo o carinho. É mesmo incrível. Para mim é isso que é incrível.
Eu é fofo, por acaso.
Exato. E tu, voltando aqui ao teu podcast, ao teu fantástico podcast, só digo que é fantástico porque eu já lá fui. Que se eu não tivesse ido, não era horrível, não, estou a brincar. Estou a brincar. Mas voltando então ao teu podcast, tu agora tens estado a trazer alguns convidados. Qual é que é aquele convidado que tu já trouxeste muitos, que tu disseste que, pronto, querias muito, mas qual é aquele o top dos tops que gostavas que viesse cá?
O meu maior desejo,
sim,
eu gostava de entrevistar. Olha, eu gostava bastante de entrevistar e eu mandei e-mail para ela, mas ela nunca me respondeu porque também é muito atarefada. E eu tive quase para entrevistá-la uma vez para a escola, que era a MG Ferry. Eu já estive com ela uma vez na feira do
livro. Quem, desculpa, não percebi.
É a MG Ferry do livro do Aquaria. Ela é uma
escritora. Ah, já sei.
Eu gostava muito porque ela escreveu uma história incrível e uma ficção digna de um autor estrangeiro. Uhum. E eu acho que ela era incrível, eu adorava mesmo falar com ela, gostava muito que ela vai lançar o 2, e eu quero imenso o 2, e eu acho que neste precisamente era assim o meu top. Claro, se fôssemos dizer, epá, o teu top, se calhar um autor estrangeiro, porque são sempre os grandes nomes.
Stephen King.
Gostava muito de ler os livros dele, por acaso.
Eu gostava muito de conhecer o homem, para perceber o que é que se passa naquela cabeça, de onde é que ele lê.
Ele diz que não dorme de luz apagada, portanto, ele deve ficar aterrorizado com o que ele escreve.
Pois.
Ou, por exemplo, adorava entrevistar uma Stephanie Meyer, adorava. Pronto, assim.
Uma J.K. Rowling?
Não.
Ah, eu adorava. Adorava conhecer para saber.
Não tinha paciência para essa senhora.
Eu tinha e adorava conhecer a pessoa.
Não, assim a pessoa
que eu gostava. A pessoa não, por favor.
A pessoa que eu gostava de também entrevistar era o Dan Brown.
Ah, tu sim, tu gostas muito de Dan Brown.
Yeah. Ah, eu acho.
Agora, para fazer uma última pergunta, mas é só mais pelo gosto. Qual é a tua trupe favorita em livros?
Enemies to Lovers.
Eu já sabia.
Eu adoro um bom Enemies to Lovers.
Ah, pá, sim.
Quando eles. Sejam séries, sejam filmes,
tanto.
Seja novelas. Eu lembro-me, por exemplo, a minha mãe viu uma novela que era brasileira e que apareciam cenas desses atores mais novos. E depois eu fiquei a descobrir que era sobre uma série da Malhação. E porquê? Porque me apareceu no TikTok. E eles eram, os dois, Enemies to Lovers. E eu hoje em dia, se me aparecer algum edit deles os dois, porque é a Fatinha e o Bruno, eu fico a ver, eu ainda ontem estava a ver outra vez a história da Fatinha e do Bruno.
Porque eu adoro Enemies to Lovers, mas está tipo o top Friends with Benefits. Eu adoro.
Também é bom, mas pá, quando o livro. Eu era aquela pessoa, por exemplo, havia uma série na Disney que era o Viver com o Derek.
Sim.
Essa série era sobre uma rapariga que vivia com um rapaz que era filho de outro.
Sim,
do homem que casou com a mãe.
Sim, sim, sim.
Ou seja, ele era irmão dela. Era, mas eles estavam sempre a discutir. Mano, eu pensava que a série ia acabar com eles dois a namorar.
Vê lá que eu já. Olha, isso é tipo Pedro e Inês dos Morangos. Eles eram um dos meus casais favoritos.
Por isso estás a ver, eu desde pequena que Enemies to Lovers está sempre comigo.
Eu também adoro, se esquece.
E mas, olha,
Friends with Benefits. Ei, se tu lês o livro que eu mais gostei até, tipo, que tu sabes quando andava a ler a Ellen. Não é Ellen.
Ellen.
Eu andava a Elle Kennedy, eu fiquei apaixonada pela coleção dela, mas o que está, que é o jogo, cá, é o jogo, esse eu já li outra vez, já li mais duas vezes. Aquilo é tão giro. Eu adoro Friends with Benefits.
Epá, quando eles começam um livro a odiarem só um outro, já sei.
Eu adoro quando se esconde e estão a tentar esconder-se à frente dos amigos. Ei, desculpa, adoro.
E olha, agora que tivemos aqui um ótimo momento de conversa, vamos à nossa nova rubrica aqui dos nossos episódios e que vamos utilizar com os nossos convidados, que é qual preferes?
Ai.
Qual preferes? Agora chegamos à parte em que tens de pôr em prática o teu raciocínio rápido. em simples perguntas de qual preferes. Nós vamos, portanto, eu e a Constança vamos também participar e vamos-te dar duas opções em que tu podes escolher apenas uma delas. Estás pronta?
Não.
Pronto, ao menos é sincera.
Esta sei a resposta logo.
Também.
Netflix ou livro?
Livro.
Netflix. Eu é streaming, não quero saber se é Netflix.
Ah pá, porque eu do livro sou muito daquela coisa de ler na hora. Não mas é de ler na hora, tenho um momento.
Mas se disseste Disney Plus, se calhar dizia mais rápido Disney Plus.
Até, mas era
streaming.
Ele meteu Netflix, mas é tipo streaming.
Não, eu sei, mas seria sempre livro.
Yeah.
Dia de sol ou dia de chuva?
Chuva.
Chuva.
Sol.
Chuva, estar a ler. Por exemplo, estar a ler.
Se tivesse linhas de chuva, ok, mas sol.
Mas não, chuva
mas,
é não
mas para mim nem é sol estar a ler e chuva. Eu, para mim, se for aquela pessoa, por exemplo, se eu tenho um. Eu, por acaso, isso uma vez, isto é meus pais, me fazem achar que eu sou maluca. Porque eu disse que se eu venho, por exemplo, à faculdade, se tiver a chover um dia de teste, para mim é o cenário perfeito para o teste me correr bem. Costuma-se dizer que. Costuma-se dizer dia de chuva, casamento abençoado, yeah. Para mim é dia de chuva, teste abençoado.
Eu, quando começo a chover e quando estás. Tempo tão mórbido, eu digo assim: não, eu não vou, esquece, vou ficar em casa na minha caminha onde eu estou bem.
Ai não, eu adoro chuva.
Ai eu não, eu, adoro, eu tipo, não me apetece ir para a rua e cheirar aquele, aquela.
Ai eu adoro chuva.
Eu adoro cheiro da chuva.
Eu ia dizer água molhada, mas é o alcatrão molhado. Tipo, opá, não,
eu adoro
não, eu gosto de chuva, mas não gosto do cheiro. Nem gosto do tempo mórbido. Se tivesse a chover e solinho, ok, eu gosto.
Eu por mim, podíamos viver inteiramente no inverno em dias de chuva e eu com os meus pijaminhas de manga comprida.
Vai para a Rússia.
Inteiramente.
Vai lá tu.
Inteiramente. No inverno também não. Podíamos ter três terços do ano ser inverno e um terço ser verão, porque eu também gosto do verão.
Eu não gosto
mas...
do verão.
Eu adoro o inverno.
Piscina, pipa, bronzear.
Da chuvinha. É fantástico.
Eu não gosto de calor. Eu não bronzei.
Ah, eu bronzei, eu fico, fica aqui, eu fico mais fica gato aqui, e mais chá que se
fica aqui o testemunho de Just Another Reader, que simplesmente Just Another Reader não bronzeia, mas sim queima.
O Afonso fica mais sexy e mais gato bronzeado. Há que salientar essa parte. Vá, Constança, vamos continuar com as perguntas.
Livro físico ou e-book?
Físico.
Físico, eu gosto de sentir.
Eu não consigo concentrar-me com e-book.
Por exemplo, tu deste-me um PDF daquele livro que eu não vou dizer o quê. Porque...
Eu ainda não li.
Eu disse...
My Connect.
Sim, mas pronto, não vais dizer para não, ela não entrar em sariz. Eu disse isto ao meu irmão e ao meu namorado que eles queriam ler o livro. E ele assim, não, eu quero é comprar o livro físico. E eu, mas eu tenho. Ele, não, eu quero ter na prateleira lá para tipo, as pessoas saberem, eu saber que eu li aquele livro e está ali. E eu também prefiro assim.
Sim,
mas
prefiro.
Se tu não tivesse
eu
essa
não é
possibilidade.
Mais por esse significado. Eu acho que para mim é mais concentração, porque se eu conseguisse me concentrar a ler livros digitais, eu tinha sempre livros digitais.
A mim é o significado, porque eu sinto.
Eu prefiro
que,
mil vezes físico.
Eu sinto que se não tiver o livro físico.
Eu não me concentro
não
tanto.
Vou, não é só isso. E depois parece que não o li.
Ah, eu a maior parte dos livros, quando, por exemplo, se eu não gostei do livro, eu ponho à venda na 20.
Sim, se não gostar, mas tipo aqueles que eu gosto.
Ah, eu não.
Sim. Se não estiver tipo na estante ou assim, parece que não os li. Não sei, mas também prefiro o físico porque eu não tenho concentração no e-book. Agora, okay. Cozinhar em casa ou pedir o Uber Eats?
A minha mãe vai vir este episódio, por isso vou ter de dizer pedir o Uber Eats porque eu não cozinho em casa.
Eu era cozinhar em casa. Eu
olha,
sou um excelente cozinheiro.
Eu tenho aqui três opções. Destas duas eu escolhi o Uber Eats. Mas se tivesse aqui alguém cozinhar para ti, eu escolhi a cozinhar para mim.
Pois, normalmente todos os dias tenho isto assim que chama-se mamã.
Eu tenho mamã e tenho namorado.
Eu às vezes discuto.
Eu
com...
adoro cozinhar, mas é,
e tenho avó.
É doces.
E tenho avó.
Eu, por exemplo, adoro cozinhar doces.
Bolos e assim.
Um dia tenho que levar à página uma receita de doces.
Olha, por exemplo, seria.
Vocês adoram os meus doces, se quiser. Sempre trago aqui as minhas bolachas de canela e os meus. Yeah.
Eu nunca provei!
Eu já provei, são ótimos.
Pronto, fica
assim. Eu não.
E um brownie, tu chegaste a fazer um brownie a trazer.
Sim, fiz brownies.
É, ai, ela cozinha tão bem. Eu cozinho bem, mas é tipo cenas.
Eu cozinho
tipo,
normalmente.
Sim, eu cozinho bem,
mas. Podia ser a pasteleira do grupo.
Eu cozinho bem, mas não é coisa assim. Não é as coisas. Não é tipo coisas assim. Não é as coisas banais. Eu cozinho bem um bom camarão, uma boa ameijoa.
Conclusão, o Afonso era bom para abrir uma marisqueira. Bom...
É, mas é mesmo, eu cozinho bom, um bom peixe.
Ok, vamos continuar.
Vamos deixar a
marisqueira do Afonso de lado.
Então, preferes comida portuguesa ou italiana?
Portuguesa.
Um bom cozido à portuguesa, eu não gosto de cozido à portuguesa.
Não é cozido à portuguesa?
Não, eu não gosto.
Não, eu dei um exemplo.
Não.
Para mim é o meu melhor prato que
bacalhau,
que me podem apresentar é carne de porco
alentejana.
Porque,
ai, é as minhas raízinhas. Sabes o que é que eu gosto mais? É tipo um bacalhau tipo cozido bem. e tipo as batatas e o
bacalhau
ovo.
Com batata e ovo.
É,
eu adoro que minha mãe faz. Oh,
entremeadas. Entremeadas é também a minha vida.
Eu adoro quando a minha mãe, por exemplo.
Picanha, uma picanha boa com o feijão.
Mas isso não é português.
Exato, para mim, eu sei, isso é brasileiro. Mas, opa, para mim, isso é português. É português que vem da essência portuguesa.
Há um bom bitoque também faz bem à saúde.
Também faz bem à saúde.
Há uma coisa que a mim me ganha.
E uma francesinha também.
Ah, eu nunca provei.
Não sou muito fã de francesinha por causa do picante, mas é por causa do picante.
Mas há francesinhas sem picante.
Sim.
Sim, eu tenho que levar a Dot um dia.
Temos que ir à Dot. Ia dizer, há uma coisa a mim que...
Dot patrocina-nos e envia-nos uma francesinha.
Há uma coisa que vence a entremeada, que é a grelhada mista. Eu adoro uma grelhada mista.
Eu prefiro a entremeada.
Porque comes um bocado de cada. Mostras que não é esquisita.
Ok. Ok.
Eu sou mais pesada. Eu adoro carne de porco à alentejana, que a minha mãe costuma fazer.
Carne de porco à
alentejana. Muito poucas vezes.
Também
mãe,
gosto de
mãe, devias fazer mais vezes.
Também gosto de polvo ao lagareiro.
E adoro uma
adoro polvo.
E adoro uma boa feijoada. Alentejana.
Não gosto de... Não sou
adoro. A minha mãe faz uma tão boa na Bimbi. É pá, tão boa.
Não sou muito... Ah, pronto.
Ok, vamos continuar.
Eu tenho uma máscara. A Mariana tem Bimbi.
Eu também tenho
a mãe
bimbi.
Da Mariana tem uma Bimbi. Que
eu
é
não
diferente.
Tenho Bimbi. Eu cozinho tudo ali à mão, ao
sabe,
morro, ao soco.
O Afonso é um herdeiro, mas depois não tem uma Bimbi.
Afonso é um herdeiro de casa na praia.
Pronto, pronto. Continua.
Mas eu tenho uma Bimbi e tens uma casa na praia. Queres comparar?
Pois, exato. Vá, Afonso.
Praia ou mar?
Olha, falando na casa da praia...
Praia ou mar? Então não estão todos a mesma coisa?
É praia ou piscina, isto está mal escrito. Praia ou piscina?
Piscina, não gosto de areia.
Alguém que
olha,
me compreenda.
Não. Olha, está calado, tu sabes
alguém
bem que eu te compreendo e prefiro
compreenda.
Também piscina.
Não, mas tu não é por causa da areia.
É
também.
Pronto, tens de okay. Ficar agarrado à areia, porque eu amo o mar. Eu amo o mar. Odeio a pulha da areia.
Olha, eu adoro assistir, adoro ver o mar, adoro vê-lo. Tipo,
eu adoro sentir a minha pele,
adoro
as ondas do mar.
Também, mas adoro vê-lo, por exemplo, se for para passear à praia, eu adoro vê-lo, perdão. Ai. Agora, pôr os pés na praia para ir à areia, nunca.
Opa, eu odeio pôr os pés na areia, mas eu adoro tanto
eu
o mar que faz esse esforço.
Eu gosto da sensação, tipo, da praia. Eu no ano passado fiz isto durante as minhas férias inteiras. Eu assisti o pôr do sol na praia, eu adorei, foi fantástico. Mas teres o vento a tirar-te areia, a tua comida ficar com areia, a tua mochila ficar com areia, a tua toalha estar sempre com areia.
E tu,
não,
até quando estás a voltar para casa, quando estás por ti, estás tipo a mastigar
cheio
de
areia.
Olha, eu estou no banho e estou com areia.
E depois ainda era-me aquela coisa de, não sei se já vos aconteceu, mas de vocês tipo saírem da água, terem a toalha estendida na areia, vão-se assentar na toalha e sentirem a areia no vosso corpo.
Toda a gente faz isso e sente isso.
Eu odeio aquela sensação.
No meu caso, não, porque eu uso fato de banho e estava-me parte da frente e das costas. Por isso, eu estou muito mais
perto. Nos braços e tudo. Nos braços eu tenho estes pelos. Eu fico assim. E nunca saem.
Faz muito impressão.
Eu gosto muito, especialmente de piscina, e gosto muito mais de fazer férias em zona de campo do que zona de praia.
Ok,
eu, por exemplo,
então.
A minha casa na praia,
que ele tem praia.
É no campo. Quem me dera. É no campo e eu adoro, porque lá é tipo... Não passam, raramente passam
esse
carros.
Sereno.
Tem, atrás da minha casa nós temos o género de uma vala, que é um mini riozinho. Eu vejo, depois estou ali a ver a natureza, estou a ver as enguias, as tartarugas, é fantástico.
Ok. Próximo, doce ou salgado?
Doce.
Salgado.
Pizza ou hambúrguer?
Tu não respondeste.
Ah, doce. Okay. São mais dos doces.
Pizza ou hambúrguer?
Hambúrguer.
Hambúrguer, somente se for hambúrguer artesanal. Epá,
um hambúrguer artesanal
bate uma boa pizza.
Mas queres
também
saber
é
uma coisa?
Sim, concordo, hambúrguer. Eu ainda
é
não
sempre hambúrguer.
Sim, a pizza é muito aquela coisa, não foge muito ao típico, tem sempre queijo, há até sempre ou é pepperoni ou é fiambre.
Mas um bom hambúrguer artesanal bate qualquer pizza para mim.
Sim.
Ah.
Concordo tanto. Mil vezes.
Este ou Afonso é esquisito, eu vou dizer outra coisa.
Não, escolhe outra, isso está mal. Era para escolheres outra, já te tinha dito.
Até eu vou fazer uma relacionada.
Se tivesse estado calada.
Livros, para a Mariana ter decidido mesmo.
Ai.
Que é ou romance ou a fantasia. Tens de escolher.
Bora.
Opa!
Eu já agora digo o meu que é romance. Ainda
fantasia.
Não li muita fantasia.
Não gosto de romance.
Neste precisamente na minha vida, se calhar romance.
Romance? Okay.
Romance.
Estou a gostar mais de histórias
e
tipo
um
reais.
Romance com uma fantasia. Isso é muito bom.
Um romance com fantasia é tipo 2 em 1.
É tipo o score.
Isso é um match perfeito. Bem, olha, Mariana ou Just Another Reader, como preferis. Muito obrigado pela tua presença. Foi realmente um gosto ter-te aqui, estar aqui a falar contigo.
Muito obrigada.
Como sabem, então, vamos ficar por aqui. Este foi mais um episódio de Malucos na Uni. Esperamos que tenham gostado.
Não te esqueças de seguir o Insta do podcast @malucosnauni e também no TikTok e dá lá a tua opinião. e nós vamos lá mostrar umas coisas giras para vocês.
Nós voltamos já na próxima semana. Um beijo e um abraço.
Bye!
Por agora já chega. Para a semana há mais maluquices da vida de universitários. Malucos na Uni.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.